Então, todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Se a tosse não permitir, aí a gente passa o bastão aqui. Passa para o outro aqui. Bastão. Amém? Mas se Deus quiser, vamos chegar. Amém. Então, nós estamos já terminado a missão, passado o encontro, foi muito resistido, no entanto, o resultado, eu acredito que tenha sido muito bom, né? Foi bom ou não foi? Foi? Amém. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado a mensagem, aproveitado a palavra, né? Que eu creio que Deus deixou. Será que todos... Porque se houve uma palavra... Luiz, arruma aqui para nós, ó. Se houve uma palavra, essa palavra tem que ser uma para todos. Ou não? É só apertar aí, Luiz. O eu não está rodando. Ah, o Milton é especialista. Não, deu não, Luiz. Aperta essa aqui, Luiz. O Milton. Pega esse aqui, humilde. Deu. Amém. Qual teria sido a palavra, a mensagem? Não pode cada um falar uma coisa. Chegar a um denominador comum. Ou não? É que houve uma palavra, eu creio. Qual teria sido? Quer arriscar? Uma palavra. Os dons do Espírito Santo. Seria isso? Os dons do Espírito Santo. Não, o Eric falou aqui. Os dons do Espírito Santo. O que, que vocês... Lucas, o que, que você acha? Os dons do Espírito Santo, o Luiz fala que ele acha que foi mais alguma coisa. Porque, assim, eu creio que com uma palavra, uma mensagem, um tema, né? Eu acho que vamos ouvir mais. O que, que vocês acharam? A maioria vence, vamos lá. Ou você tem medo de falar? Não paga nada e não paga, não será cobrado nada se você não acertar. Eu também estou querendo saber. Batismo com o Espírito Santo. O outro foi batismo com o Espírito Santo. O outro. Hã? Cuidado com a semente. O outro. O Bito.
Porque o batismo do Espírito Santo, igual o senhor falou, né? Quando a gente crê, a gente recebe o Espírito. Mas ainda eu não tenho o poder. Eu não fui batizado, eu não fui selado, né? Então, assim, eu acho que foi o tema para mim. Não peguei todas as reuniões. O tema para mim foi uma igreja que tenha poder. Uma igreja. Porque a igreja tem muitas aí. Mas uma igreja que tem poder foi a primitiva, foi Paulo, foi. Então, eu acredito, para mim ficou isso aí. Uma igreja. Aí sim, aí vai ter os dons, os presentes, vai ter tudo isso.
Uhum. Outro. Quem mais? Ousaria falar qualquer coisa, né?
Oi. Eu?
Neutro.
Então, eu tô nesse raciocínio do Vitor aqui, porque começou falando de Apocalipse e terminou com muitas visões dando dons, que tinham dons disponíveis para a igreja. A mensagem que eu peguei é que a igreja não pode ficar estacionada, igual a igreja de Laodiceia. Ela precisa correr atrás das coisas que Deus tem para oferecer. E ele provou que está oferecendo, com coroas de pedra, com joias, com chuva de pedra lá daquelas luminárias. Então, cabe à igreja entender e correr atrás do que Deus está oferecendo para a igreja. Então, ela precisa, o que? O senhor falou lá assim, que a igreja precisa ser avivada. Precisa ser uma igreja que corre atrás do reino de Deus realmente. E correndo atrás vai vir os dons do Espírito, vai vir o batismo com o Espírito Santo e tudo que Deus tem para oferecer. Então eu fiquei com essa palavra aí do avivamento, de não ficar parado com relação ao reino de Deus.
O tema, porque o Milton falou muita coisa, né? Assim, o Milton falou muita coisa. E assim, qual foi a mensagem? Porque, assim, né? Pergunta para uma senhora. Na igreja normalmente. A ciência. Não.
Como ninguém quis, né? Eu assim, o que eu entendi, né? Achei interessante. O tema para mim é como adquirir o Espírito Santo. Como é que ele se manifesta na igreja? Através de quê, né? É que na igreja primitiva, o que eu entendi, na igreja primitiva, eles eram preparados, né? A igreja ali estava preparada, evangelizada. Por isso que não teve confusão, não teve como depois de muito tempo teve, né? Porque as pessoas não estão preparadas para receber realmente o Espírito Santo. Porque através da palavra, como o senhor leu ali, depois de ter ouvido a palavra da verdade, né, creu e recebeu e foi selado pelo Espírito Santo, né? Ouviu e creu. Então, eu creio que foi por aí. Então aí, Deus mostrou também que a igreja era capaz de receber aqui pelo que ela tem ouvido, através das visões, né? Com aquelas pedras, cada pedra era uma virtude, né? E eu fiquei muito impressionada com a coincidência das... Coincidência não, né? Com as visões, né? Que elas, uhum, realmente, elas...
As pedras.
De um, de outro. E ali a gente viu realmente Deus confirmando a palavra, uhum, do batismo, né? Para mim esclareceu bastante. Que a cada dia a gente buscar a palavra, tentar entender, ouvir, crer. Porque quem anda com o Espírito Santo, onde está, ele vai estar presente.
Amém.
Você vai andar, ele vai andar com você, onde quer que você esteja, né? Amém.
Amém. Então vamos, vocês viram que cada um vai realmente, vai falando uma coisa? Cada um vai falar uma coisa. Não, não, Celinho. Cada um vai acabar falando uma coisa. Vou tossir. Nossa, que coisa mais ruim. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Versículo 18. Mateus 20, aliás, Mateus 28, versículo 18.
E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém. Mais uma vez...
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Agora, Lucas 24. Versículo 46.
E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Mais uma vez.
E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Amém. Então, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Agora, em Atos, capítulo 2, versículo 1.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Amém. Agora no versículo 14.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
Amém. Então, qual foi a promessa de Deus? A promessa, lá no profeta Joel, se você for lá no profeta Joel também, você vai achar a mesma coisa. Se for lá no profeta Joel, você vai achar a mesma coisa. Que Deus prometeu que... prometeu ao homem, prometeu a nós, o Espírito Santo. A promessa é o Espírito Santo. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Amém? Então... como que o Espírito Santo chegou até nós? Como que o Espírito Santo chegou até nós? Como que essa promessa chegou até nós? Né? Amém? Como que essa promessa chegou até nós? Quando Jesus fala: todo poder me foi dado no céu e na terra. Aonde estava todo o poder de Deus? Aonde? Estava ali, nele. Né? Na carne ou no espírito? Né? Ele falou: a carne, quem não beber quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, a vida, referindo-se à vida e não à carne propriamente dita, mas à vida de Jesus. A vida de Jesus, a carne simbolizando a vida. Paulo Júnior, nos dias da sua carne, nos dias da sua vida, a sua vida na carne, né? Cada um de nós temos os nossos dias na carne, não é isso? Jesus nos dias da sua carne, quer dizer, quem não comer a minha carne, quem não concordar com a minha vida, quem não aceitar o que eu falo, né? Porque todo o poder estava ali, nele. Por que que todo o poder estava nele? Por causa do Espírito que estava nele, né? Por causa do Espírito que estava nele. Então, como que esse poder poderia chegar? Como que essa promessa poderia chegar até nós? Né? Lá em outros lugares você vai encontrar na Escritura, porque quem tem que vencer, teria que vencer o diabo? Nós. Por isso que Jesus, Deus, se fez carne, se tornou um igual a nós e inaugurou o caminho. Inaugurou o caminho. Que caminho? O caminho. Que caminho que ele inaugurou? Ele inaugurou o caminho da maneira, do jeito, do modo pelo qual o homem haveria de vencer Satanás. Amém? Aí você também tem que vencer Satanás. Você também tem que vencer Satanás. Ou não? Não adianta nós, por exemplo, se nós ficarmos cantando, louvando, etc, etc, aí nós saímos ali fora e Satanás. Entendeu? Então, o que que Deus queria nos dar? O poder para vencer Satanás. E aonde, como que esse poder chegou até nós? Através, como o Lucas falou aqui, de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que trouxe ao homem esse poder. Aí lá estava, em outro lugar, fala assim, o Milton para localizar para mim, o Espírito ainda não tinha sido derramado. O Espírito ainda não tinha sido liberado. Jesus não tinha morrido ainda. Só depois da sua morte é que ele, que a promessa, depois da morte dele, a promessa estava pronta para chegar até nós. A promessa de quê? Do Espírito Santo. Amém? A promessa do Espírito Santo. Para que você precisa do Espírito Santo? O que que é o Espírito Santo? É o poder de Deus. Amém? O Espírito de Deus é o poder de Deus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder está aqui. Todo poder está aqui. Amém? E quando ele morreu, claro que ele não podia ficar lá debaixo da terra. Por quê? Aquele poder não ia deixar ele lá debaixo da terra. Não é não? Aquele poder, a minha alma não ficará no inferno. Ele chegou lá. Nem meu corpo verá corrupção. Por quê? Porque o poder de Deus estava nele. O poder de Deus estava nele. Não tinha jeito. Não era possível ser mantido ali. Não era possível o diabo vencê-lo. Por causa do poder que estava nele. Aí esse poder era a promessa de Deus para nós. Para quê? Para você vencer Satanás. Amém? Então, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque eu venci. E você vai vencer também. Por quê? Porque eu tenho dado a você tudo o que você... Olha para você ver a importância que tem de se buscar a Deus, de entender a coisa, porque se não entender, o que vai acontecer? Vai ser vencido por Satanás. Amém? Se não entender, se não, porque termina o encontro, nós reunimos aqui, e você pergunta e você vê a dificuldade que ainda tem, que ainda tem. Significa que nós vamos continuar. Nós vamos continuar pregando o ano inteiro, nós vamos continuar pregando, porque vai continuar sendo difícil. Não é um encontro que vai resolver seu problema. Por quê? Porque abre a porta, mas só abre a porta. Ali dá para você um horizonte, né? Ilumina um pouquinho, tal, etc. Mas é só o começo. Pode ser que amanhã ou depois você já esqueça tudo. E já não nem importa mais com o que foi falado. Amém? Por favor. Como? O Milton está falando aqui, João 7:39. Olha, você vê. João 7:39. Isto disse ele do Espírito que havia de receber. Quem crê em mim, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus não tinha ainda sido glorificado. Quando foi que Jesus foi glorificado? Quando ele ressuscitou. Foi depois da morte. Se ele não tivesse vencido, ele não teria ressuscitado. Amém? Porque senão, Lucilda, vai entrar por aqui e sair por aqui. O que é que Deus quer então transmitir a nós? O Espírito, a promessa. Então, se Deus me dá o Espírito, no Espírito de Deus, o que é que tem? Hã? Se Deus me dá o Espírito, o que que tem no Espírito de Deus? As virtudes do Espírito Santo. Não é assim? O poder de Deus. Né? A força. O entendimento. A sabedoria. Deus. Então, eu vou, né, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, eu vou conseguir fazer o mesmo que Jesus fez. Eu vou conseguir fazer o mesmo que Jesus fez. Quem crê em mim fará as mesmas obras. Amém? Então, não é simplesmente, pode um entender uma coisa, outro entender outra, entender outra e tal, mas é, o certo é que se todas essas coisas que vocês entenderam te colocar aonde? No caminho. Colocar no caminho. Entender que você, Deus está só abrindo os seus olhos para você lutar, para você vencer. Porque como que eu sei que eu tenho o Espírito? Quando eu estou vencendo, quando eu estou começando a, amém, resistir, quando eu estou começando a fazer. Se bater no meu rosto eu não conseguir virar ainda, eu não adquiri ainda esse poder, eu não, essa força, essa capacidade eu ainda não tenho. Por isso que quando lá na Dona Zefa, o caboclo falou que se eu sair aqui e te der um tapa na cara, eu falei, eu não sei, experimento, não sei qual vai ser a minha reação, eu não sei mesmo, né? Se alguém hoje, nos dias de hoje, alguém vem cá tomar um dinheiro emprestado meu, eu também não sei qual vai ser a minha reação. Entendeu? Não. Pois é. Então, hoje ainda comentei com alguém sobre isso. Assim, aí nós vamos ser provados. Os filhos de Deus serão provados, testados. Testados. Como que você reage diante de uma determinada situação? Como que você reage? Se você não passou naquela prova, né? Você vai novamente, Deus vai tentar novamente te corrigir, te ensinar. O certo é que a gente tem que passar por todas as provações, todos os testes. Eu só sei que eu tenho aquele dom se Deus me experimentar. Né? Como é que eu sei? Como é que eu vou saber se eu tenho paciência? Hã? Casando? Como é que você sabe que você, né? Tem misericórdia, casando também, né? É, né? É todos os dons. O Luiz está dizendo aqui que são todos os dons, né? Realmente, principalmente quando você tem filho, casa, etc. tal, você vai ver que você vai precisar de todos os dons. Todos os dons. Ter paciência, ter, né? Porque tudo isso vem de quem? Do Espírito Santo. Aí tem um versículo lá no Apocalipse capítulo 10, né, se não me engano, que fala nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. O que que é o mistério de Deus? O Espírito Santo em nós. A última igreja, a última igreja, ela vai realmente ter a lua debaixo dos pés. A última igreja vai ser gloriosa. Ela vai vestir de branco. A última vai ter essa, vamos dizer assim, isso foi reservado para, se formos nós, a última igreja, se formos nós, a última geração, nós vamos estar vestidos de branco. Amém? É um milagre. É um milagre. Você, nesse mundo, nesse tempo, nessa época, e você ter realmente, ser cheio do Espírito Santo. Porque há muito tempo, o Espírito Santo nem era conhecido. Aí depois, nos movimentos pentecostais, orando em línguas, ficou por aí, né, como se tivesse o Espírito Santo. Mas hoje, orar em língua e cachorro mijar no poste, foi a mesma coisa, né? Por quê? Porque as pessoas continuam. As pessoas continuavam orando em língua e prostituindo. Orando em língua igualzinho mundo, no mundo, e como se te fosse batizado com o Espírito Santo. E na verdade, aquilo, orar em língua, era apenas um dom. Apenas um dom. E que mesmo assim não era uma coisa genuína. Não sei, nem sei se eu pudesse dizer que é. Amém? Não tinha uma interpretação, não tinha um negócio. Muito perigoso, muito perigoso. Certo? Mas lá nós vimos que tem muito mais. Não é porque a pessoa tem o dom de visão. Não é porque o outro sonhou um sonho profético. Não. É vencer o diabo, é realmente ser provado e aprovado. Amém? Tem que chegar à estatura do varão perfeito, tem que chegar à plenitude do conhecimento de Deus, tem que ser santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então é uma obra que só Deus pode fazer, concorda? Então, quem não tem o Espírito de Deus, não suporta os dias de hoje, ele não vai suportar os dias de hoje. Amém? Então o Espírito é dado, aí está bem claro, que seria dado ao que crê. A quem? Aquele que crê. É dado o Espírito Santo. É assim? E aí, você que tem o Espírito Santo, almeje os melhores dons. E Deus então pode, de repente, batizar você com um, com outro, com um, com outro. Amém, gente? Não entristecer o Espírito que você já sabe que está em você, que já está capacitando você para fazer as coisas, que já está te dando força, poder. Eu tenho dado a você tudo o que você precisa. Amém? Resistir o diabo, eu vou resistir o diabo, porque o Espírito de Deus está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Força, autoridade, poder, domínio, tudo isso nos vem do Espírito que já está em você. Quando é que ele chegou? Quando você creu, quando caiu a primeira semente. Nós não falamos isso no encontro? Quando caiu a primeira semente. E ali encontrou uma terra boa. Encontrou uma terra fértil. Né, uma terra que empurrou a pedra para lá. Que tirou os espinhos. Muitos espinhos surgiriam. Muitas pedras no caminho. Ou não? É assim. Eu creio que Deus, então, quis alertar bastante a igreja durante o encontro de como entender, como viver com certeza de que você tem o Espírito Santo. Amém? A certeza de que você tem o Espírito Santo. Você, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de visão, já é um sinal ótimo. A pessoa que tem um sonho profético, um sonho profético, já é um sinal de que aquele sonho foi dado pelo Espírito Santo. Você já... a mudança na sua vida é um tremendo de um sinal. A mudança de vida é um tremendo sinal. Presta atenção no que eu estou falando. A mudança de vida é um tremendo sinal de que você tem o Espírito Santo. Aproveita essa mudança. Aproveita esse impulso que Deus está te dando. Amém? Chega a terra no pé. A semente caiu no seu coração. Pode adorar, pode proteger, porque isso vai crescer. Você vai mudar muito mais ainda. Essa mudança vai ser muito maior na medida em que você vai caminhando. Amém? Não, é um dos sinais tremendo. A mudança de vida. Paulo fala, quando eu era menino, quando, né, no começo da minha conversão, eu era menino, mas ele foi mudando a vida dele. Quando ele converteu, eu já estava velho. Ele não era uma criança, mas ele fazia as coisas como se fosse criança, não é? Hoje mesmo eu comentava isso, não sei se parece com o Bibi. Né? A gente, um cristão na idade minha, por exemplo, já não apela mais, não emburra, né? Lá nós não vimos lá o Espírito, né? Tudo suporta, o amor não se ensoberbece, não se vangloria, não, sabe, não, certo, certo. Quando você vê uma pessoa apelando, uma pessoa criticando, o que está faltando para ela? Está faltando mais. Ela pode até ter o Espírito Santo, mas está faltando mais. Está faltando mais, Zé. Precisa, sabe, dar um brilho, melhorar. Ainda hoje você ainda está fazendo coisa de criança, porque isso é coisa de criança na fé, que ainda hoje ainda vamos dizer assim, não acho a palavra mais, se aborrece, nossa, ainda se aborrece. Não aceita crítica, não aceita correção, não aceita, não é capaz de padecer. A coisa mais boa é padecer. Tem hora que a gente fica até com saudade. Se Cristo padeceu, armai-vos também do mesmo pensamento. Amém? Então, quando você... O apóstolo Paulo fala, ele fala assim, se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não sou um filho de Deus, por que então eu sou perseguido? Então, aquela perseguição em cima dele, aquilo para ele era uma coisa que acabava sendo importante, porque mostrava que ele estava no caminho certo. Mostrava que ele estava no caminho certo. Quando estiver tomando o que é seu e você ainda reclama, que bobagem é essa? Tomou o que é seu, você reclamou? Que coisa mais boba. Isso é coisa do mundo. Os pecadores é que faz isso. Amém? Né? Nós, as mulheres não vão ficar, vão repetir vestido toda semana, repetir o mesmo vestido. vão só amarrar o cabelo e vir para a reunião, amém? Sem brilho, sem as pontas, tudo. Bom, é isso mesmo, Ramiro. Que não, eu não posso ir na reunião porque eu não arrumei o meu cabelo. Não, eu não posso ir na reunião, eu não posso porque eu não tenho roupa. E o guarda-roupa superlotado de roupa. E falar que não tem roupa. Eu não fiz. Né? Eu quero ver você vir com a mesma roupa toda semana. É, sério? Com o mesmo sapato. Essa calça aqui, porque a Milson não viu ela ainda. Essa calça aqui, porque a Milson não viu. O cara chegar lá vai estar na. Essa, né, Milson? Quantos anos tem essa calça aqui? Essa, no mínimo, no mínimo mesmo, ela deve ter uns 35 anos, essa calça mesmo. Não, é sério. É? Ela já saiu de moda, entrou em moda, saiu de moda. Ultimamente é que eu ganho camisas, e tal, mas você pega pelas fotos lá de trás, as minhas roupas sempre eram as mesmas. E aí, parece que a tripulação era tanto que a minha nem percebia, tá vendo? É. Amém. E eu ainda estou, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou caminhando. Eu ainda preciso. Não tem aquela que a gente fala, eu quero mais e mais. Né? Encher do Espírito de Deus. Mas se eu ficar sentado, parado aqui, nada vai acontecer. Amém? Quer dizer, a árvore não vai crescer. Aí tá bom, mas se o vento pegar, também vai levar. A árvore crescendo, ela plantada à beira do riacho, o rio passando, deixe o meu rio passar, deixe o meu rio correr. E aí você, a água passando, a árvore crescendo, crescendo até, é o que Deus espera de cada um de nós. Não é só foi isso, aquilo, não. Qual foi a mensagem? Se cada um entendeu que o que Deus queria realmente mostrar para nós é que nós precisamos do Espírito de Deus. Amém? Almejar os melhores dons, as virtudes que só Ele tem. Só Ele tem. Só Deus tem. Um dom de visão é muito pouco, muito pouco. Amém? É apenas um sinal de que Deus existe. Um sinal de que Deus existe. Só de nós termos esses sinais, sinal de que Deus existe, para aumentar a nossa fé. Amém? É um sinal de que Deus existe. Quando você ora com uma pessoa e ela é abençoada, é um sinal que Deus existe. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, a nossa fé, e nos dá esperança de querer mais, de querer mais. Muito mais. Amém? Muito mais. orou em línguas? E daí? Vamos para frente, tem muita coisa para nós fazermos. Tem muito o que aprender, o que buscar de Deus. Amém, gente? Então, para a gente finalizar, vamos ficar com esse entendimento. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Né? Os discípulos de Jesus, quando Jesus mandou, eles fizeram um punhado de coisas, mas teve coisas que eles não foram capazes de fazer. Né? O que faltou? Poder. Faltou poder. Jesus mandou, falou, vai, faz isso, 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 vocês fizeram. E determinados espíritos não se submetiam a ele. A Escritura diz que até hoje tem muita coisa que ainda não está. Jesus reina, mas localiza para mim. Até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, muito embora alguma coisa ainda não está. Há muita coisa ainda no mundo, muita coisa ainda não se sujeitou a Deus. Na verdade, o reino de Deus não é desse mundo. Só sair do mundo e andar com Deus já é uma obra de Deus. Você conseguir sair realmente, andar com Deus, não é? 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 24, 25. Pode ler o 23, Renata.
Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver...
Os que são de Cristo. Aqueles que são de Cristo. Por que eles são de Cristo? Por que eles são de Deus? Porque eles têm o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus... Amém? O Espírito de Deus é dado a quem? Ao que? Crê. Aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. Jesus falou. Então, meu irmão, o que você puder fazer para ter mais do Espírito Santo? O que você puder fazer para ter mais do Espírito Santo? Pegar um caboclo morto de 3 dias e mandar sair, morto de 3 ou 4 dias, não sei, e mandar sair do túmulo, amém? Parar o enterro e mandar parar o caixão e levantar ali, amém? É muito mais do que orar em línguas, não é não, gente? É muito mais. Então, o que você puder ter mais de Deus. Às vezes ainda nós não conseguimos repetir uma roupa. Porque experimenta para você ver se é fácil. Experimenta. Semana que vem vão vir tudo com a mesma roupa. Alô? Não é fácil? Imagina, né? Suportar o dano, sofrer injustiça, andar a segunda milha, não se conformar com o mundo, não se conformar com a injustiça. Amém, gente? Mandar o morto. Jesus falou, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados? Ou dizer, levanta e anda? É? Ele falou, então, todo mundo fala perdoar os seus pecados. Não é assim? Então faz o mais difícil. O mais difícil é do que dizer, perdoados estão os seus pecados. Qualquer um pode falar isso. Então manda levantar e andar também. Então, é a mesma coisa. Manda vestir a mesma roupa. Né? Vim com o cabelo amarrado. Amém? Parece brincadeira, mas não é. Concorda? A gente não é capaz, nós não somos capazes ainda das pequenas coisas. E aí queremos, de repente, o Pentecostes, queremos de repente, como se, quer dizer, o odre ainda não está pronto para, né? O poder que a gente gostaria de ter. Meu Deus. Né? Amém. Deu para entender? Deu para entender, Marcelo? Deu, né? Deu? Pode falar. Pega o microfone.
Eu só queria fazer uma pergunta, porque pode ser que o senhor tenha falado e eu não entendi, não peguei no encontro. Mas quando a gente crê, a gente recebe o Espírito Santo.
É.
E o senhor falou que a gente tem que caminhar para buscar as
mais
virtudes. É. Onde é que entra o batismo? O batismo do Espírito Santo, como é que é? Como é que a gente consegue?
Não entendi. O batismo é. Boa pergunta. Boa pergunta. O batismo simboliza o quê? Uma primeira vez. O batismo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles nunca tinham experimentado. Eles nunca tinham experimentado aquilo. Então veio uma primeira vez. A primeira vez que o navio entrou no mar, ele foi batizado. Foi batizado. Primeira vez que o avião levantou o voo. Né? A primeira vez que o praça, o soldado, foi na guerra. Teve o batismo de fogo. É a primeira vez que realmente ele foi testado, né, numa guerra. Então, o batismo eu entendo como sendo uma primeira vez, certo? Então, quando uma pessoa sente, eu entendi, por exemplo, que eu senti o primeiro dia ali na estrada. Eu senti uma presença, eu senti uma coisa que foi totalmente estranha, que eu nunca tinha sentido ali. Eu senti ali naquela hora. E a partir dali, eu imagino que eu nem na hora não tinha nada, nenhum entendimento. Mas eu poderia ter recebido ali naquele momento, por exemplo, o dom da fé. E eu passei, quando eu abri as escrituras, eu comecei a ler, aquilo parecia ser uma coisa antiga. Parecia, eu fui lendo e entendendo. Eu fui lendo e entendendo. Eu fui começando a ler e entender. Aquilo, eu criei. Eu acreditei. Quem sabe eu teria ganhado ali naquele momento? Hã? Naquele batismo, naquela primeira vez, um dom de fé. Amém? É, aí, ao longo do tempo, dos anos, vem sendo provado que eu tenho a fé. Me falta muita coisa. O Lucas sabe que falta, né, Bruno? Me falta muita coisa. Eu sinceramente, como eu falei, eu não, nem perdoar, falar de perdoar tão seu pecado, eu já tenho medo de falar, né? Mas, e dizer, levanta e anda, muito menos. Mas o que Deus... É impossível para mim? Isso não é possível. Tudo é possível ao que crer. Mas a semente, a primeira semente, a semente da árvore, quando a semente da árvore cai, você nem imagina, a não ser um caroço de manga, você sabe que vai ser uma mangueira. Mas conforme a semente, você já viu a semente, por exemplo, do cedro, do cedro, já viu a semente do cedro, Ramiro? Sabe aqueles pauzinhos de picolé chatinho assim, a metade daquele pauzinho assim, a semente do cedro parece um negocinho daquele, ela é mais cheinha numa ponta e tem um rabinho parecendo uma coisinha que ela faz ela voar. Que faz ela voar. O quanto Deus é inteligente, porque é uma árvore muito grande. O cedro é uma árvore muito grande. Nós plantamos aqui e depois tivemos que cortar, porque, né? Mas é uma árvore muito grande, os pés de cedro. É uma beleza. E ele dá um caroço assim, grande, assim, abajur, como é que chama? Um coco, uma espécie de um coco assim. Mas aí ele abre aquele coco e solta aquelas sementes. E ela sai voando. Ela não cai debaixo do pé. Porque se ela caísse debaixo do pé, como que nasceria se ela ficava debaixo da sombra, não tinha sol, não tinha nada? Ela sai voando e vai cair lá onde ela vai nascer. Onde ela vai ter sol, onde ela vai ter... Né? Ela sai voando. Um dia eu pensei nisso. Falei, como Deus realmente é tremendo. Cada semente tem a sua característica. Cada semente tem a sua vida. Né? Então cai em você uma semente... Te faz nascer, aquela árvore vai crescer, e depois vem o fruto daquela árvore, vem os benefícios daquela árvore, coisa que você não pode exigir, Marcelo, quando a planta está nascendo, quando ela está pequenininha, quando ela não, você não pode exigir, mas chegar 20 anos de crente, 20 anos que você está ouvindo, até hoje, ainda emburra, ainda apela, ainda não é assim? Ainda não sofre a injustiça, ainda não tem paciência, ainda quer levar vantagem. Depois de tanto tempo, a santificação, o aperfeiçoamento, é uma evolução. O caminho do cristão é como a luz da aurora. Está escrito. Nasce timidamente, mas ela vai crescendo até meio-dia, o sol está, né? Esse é o caminho de uma pessoa realmente que entendeu o evangelho. Tem que buscar Deus. Aí que ele vai buscar. Ele nunca, como que eu ia buscar Deus? Como que eu ia buscar Deus se eu estava lá totalmente fora do caminho? Quando a semente caiu, que me colocou aqui, aí é que eu fui buscar Deus. Aí é que eu fui ler as escrituras, examinar as escrituras. Aí é que eu fui começar a fazer oração, súplica. Aí é que eu fui perseguido, tentado. Aí é que eu fui realmente conhecer que existia o diabo. E assim por diante. Quer dizer, tudo acontece na nossa vida cristã depois que a semente cai. Depois que a gente entra no caminho. Nós não fazemos isso sem o Espírito Santo. Isso não é obra da carne. Ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. Você concorda? Agora, eu posso entristecer o Espírito Santo, perdê-lo. Eu posso os cuidados do mundo, as vaidades, as vacilações, etc, etc, impedir. Aí fica, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e aquele crente não cresce, e ele não evolui, ele não, aquela árvorezinha ali, sabe, que não cheira nem pede. Amém? E não é isso que Deus quer para nós, não. Não é mesmo. Então, eu entendo que o encontro foi muito bom. Abriu os nossos olhos. Você mesmo examina qual é a sua situação. Julga você mesmo a sua situação. Será que se Deus experimentar, provar o próprio mundo, acaba nos tentando? Amém? Quem não é corrigido, Deus corrige, Deus prova, Deus experimenta, é aquele que está realmente. Ele vai subir aí num pé de mangaba? Não vai. Um pezinho de cajueiro do campo? Se tiver que subir, vai subir naquele cajueiro que tem lá em Natal, lá no... Não é não? Aquele cajueiro, não tem um cajueiro lá em Natal? Subir num cajueiro. Naqueles cajuzinhos do campo, se você subir, você cai com ele tudo. Amém? E a pessoa almejar sempre os melhores dons, almejar sempre o que ele for capaz, o que ele precisar de fazer. Amém, né, gente? Já 9:15. Hoje não tem outra depois dessa, não. Amém? Mas valeu! Né? Então, cada um quietinho aí na sua, e aproveitar o tempo. Ó, a sabedoria é um dom de Deus. O entendimento é um dom de Deus. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, faça-me entender os teus mistérios. Querer buscar Deus é um dom. Ficar só sabendo que existem os dons. Querer só saber que existe o batismo. Amém? A nossa vida. Tem mais, não tem? Amém. Amém. Consideração rapidinho ou não? Marcelo mesmo quer fazer consideração, Marcelo? Não? Quem vai fazer consideração? Bom. Ninguém quer? O Herto Luiz não serve, né? Daí pra lá. É isso mesmo ou não, gente? Amém. Mas conterá não. Quer falar não? Milena, Milena. Olha lá, o jeito é a Milena. Não tem nenhum macho. Na falta de tu. A Milena. Amém. A Milena tem um dom tremendo. Você quer ver isso? Por isso aí, peraí. Não, vai lá, Milena. Fala o que Deus pôs no seu coração.
Amém. Eu estava aqui pensando, né, conversando com a Nathalie. No primeiro dia eu fiquei triste, porque eu pensei, nossa, eu sou tão pequena, né? Eu sou uma plantinha que está nascendo. Eu me sinto às vezes assim. E aí eu fui embora, fui pensar nisso. Falei, nossa, mas como que eu vou ter o Espírito Santo? Eu, Milena, vou ter o Espírito Santo. E fiquei pensando nisso durante a noite. E no outro dia, o Senhor... nessa noite eu tirei um versículo... um trechinho do livro. Fui lá na caixinha de promessas do site, tirei falando que o caminho era longo. Mas que no meio desse caminho, né, ia acontecendo. Durante esse caminho ia acontecer. E aí o Senhor foi e falou sobre o pecado, que a água ia entrar, ia limpar esse pecado, essa contaminação. E hoje, aí eu fui pensando, né, durante... E hoje eu entendo que muitas coisas eu não conseguia fazer, mas hoje eu consigo. E eu sinto essa mudança na minha vida. E eu creio que é pelo Espírito Santo. Não tem outra forma. Não, não tem como ser outra coisa. Só o Espírito Santo.
Exatamente. A obra de Deus. Quem é que edifica a igreja? Deus. Todos serão ensinados por Deus. Quem ensina ela? Deus. Essa menina, ela não tem muito tempo que ela está no nosso meio. E ela, os primeiros dias que ela, os primeiros dias, né, que esteve aqui, ela veio por causa do Arthur. Foi. Ela veio por causa do Arthur, namorada do Arthur, veio por causa do Arthur, ela sentava lá, dali do meio para trás. Ela não tinha essa liberdade para falar o que ela está falando. Ninguém mandou ela, ninguém disse para ela. Não fala, né? Então, ela não está repetindo coisa. Ela está falando o que ela tem no coração. Então, hã? Não, ela largou o Arthur. O Arthur que se cuide. Não. O Arthur, né, não, Milena? Amém. Toma assim. Então, Milena, realmente, minha filha, você não teria essa liberdade de falar. E ela fala, ela realmente expressa. E cada dia que passa, você vê que ela foi embora triste no primeiro dia do encontro. Por que que ela foi triste? E se ela não tivesse ido triste, ela não teria entendido depois. A tristeza a levou a ir lá na caixinha de promessa. A tristeza a levou a ficar pensando. Quem não foi triste, não ganhou. Você foi triste, saiu triste, ganhou. Meus parabéns. Saia triste todas as vezes. Amém? E venha sempre com mais. Sempre com mais. E agora, como que você sente?
Não, e eu creio que no dia que eu cheguei, na época que eu cheguei, eu tive que ouvir que eu era filho do diabo. E eu criei nisso. Assim, eu tive que mudar tudo que eu já tinha ouvido na minha vida toda para crer nessa palavra. Não foi uma coisa assim fácil para mim. Porque eu ouvi que eu sou filho do diabo, que eu não... Porque eu ouvia que eu era uma bênção, que eu era filha de Deus. Então eu tive que mudar tudo isso. E eu creio que foi por causa dessa palavra, que eu era filha do diabo, que eu me esforcei para não querer ser filha dele. Para querer ser adotada por Jesus Cristo.
Amém.
E é isso que eu creio.
Amém. 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 Qualquer coisa vocês procuram, beleza? Amém. Amém. A Priscila quer falar aqui uma visão rapidinho.
eu via dois caminhos. Aí um era muito estreito e o outro era bem largo. Aí o mais estreito, eu via que ele era mais longo do que o que era mais largo. Aí nesse caminho estreito, lá no fundo, eu via o reino de Deus e Jesus Cristo esperando as pessoas lá. E nele tinha vários obstáculos. Já no que era mais largo, não tinha nenhum obstáculo. E a maioria das pessoas, elas optavam por passar naquele caminho, que era o mais fácil. E no final dele, era Satanás que esperava elas. E foi isso.
Amém?
Poucas pessoas optavam ir pelo mais estreito.
É. Realmente.
É. E muitas chegavam no meio e voltavam, desistiam. Aí eu pro outro.
Muito no meio do estreito.
No meio do caminho, é.
No meio do caminho estreito.
E passavam pro outro.
Né? Virava a esquina, né? Tomava outro rumo. Uhum. Né? Realmente é dessa forma. Aí. A Priscila também, não tem muito tempo que ela está aqui. Não tem muito tempo que ela está aqui. Muito pouco tempo. E ela. Hoje mesmo eu comentei isso com ela. Percebe, ela mesma pode dizer isso. Quanto essa menina mudou rapidamente. Ela mudou rapidamente. Interessante que parece que o começo, a semente brota, abre, fica bonitinha e tal. Eu espero, Priscila, que você continue bonitinha, assim, entendeu? E realmente aproveite. Você, a Milena, tal, etc. Tá? Mas cresça mesmo, não pare, não chega. O caminho é estreito, mas vai chegar lá. O reino de Deus, ela viu ele lá na frente. Cristo estava esperando por nós. Amém? Ele está realmente esperando por nós. A igreja, ela tem tudo para agradar a Deus. Ele tem nos dado tudo. E olha que as palavras, as mensagens, os ensinamentos, as experiências, as visões, a gente acaba de falar, está aí, tem uma visão, tem os testemunhos. Nós não tivemos tempo durante o encontro, mas teve várias pessoas que me procuraram com testemunhos interessantes, muito interessantes. Poderia, não, nós não tivemos tempo. Amém? Amém, gente. Vamos crer. Mas vamos caminhar. Vamos crescer. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Aí, ó, até o Zé Pretinho, até o Zé, o encontro conseguiu trazer o Zé. Até quando ele vai ficar? Para sempre, se Deus quiser. Amém. Ele disse que veio para ficar dessa vez. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, que cada um de nós caminhe realmente nessa fé, nessa esperança, que cada um continue edificando para você um tesouro no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come. Lá realmente colocar cada vez mais uma pedra preciosa na nossa coroa. O Senhor mostrou que está à disposição da igreja. Durante o encontro, o Senhor deixou bem claro. Está à disposição da igreja. Uma quantidade enorme de pedras preciosas que deverão ser apanhadas, deverão ser procuradas, pedras que irão adornar, enfeitar a igreja, embelezando a nossa coroa, enriquecendo-a, e que cada um de nós, com todo cuidado, possamos guardar a nossa coroa, para que ninguém a tome de nós. Eu tenho certeza que a terra é boa. Se alguma pedra, algum espinho no caminho acontecer, Senhor, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, há de nos ajudar, há de nos dar força, há de nos corrigir, há de nos ensinar como evitar esse mal. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Nós te pedimos em teu nome, Jesus. Ajuda a igreja a se esforçar, a não parar, a ir realmente ao encontro do Senhor, a buscar o teu reino, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.